A safra de cana no Centro-Sul está em pleno pico, estamos vendo inclusive já uma queda do etanol nas usinas e na bomba, portanto, por conta inclusive do excesso de oferta, uma oferta sazonal e típica. E o Mato Grosso do Sul, um estado tipicamente alcooleiro e que se espera mais ainda nessa safra. Mas quem vai nos contar melhor é Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul, a entidade que agrega e reúne as indústrias do Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, né, Roberto? Seja bem-vindo, obrigado por estar mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas falando com a gente, tá bom?
Obrigado, Giovanni. Sempre um prazer estar aqui com você e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando aí do nosso estado, do nosso setor, que a gente gosta tanto. Realmente, a safra da gente teve uma característica meio diferente. A gente está acostumado a ser um pouquinho diferente do Centro-Sul, né? O Mato Grosso do Sul tem um regime de chuva muito pouco previsível. Acho que toda safra que a gente vê, a média de chuva se comporta um pouquinho diferente. Safra passada foi muito complicada, a gente teve chuva em abril, maio, no comecinho da safra, teve em junho, julho, que não é para ter, teve também, se atrapalhou, tivemos um pouco de geada e atrapalhou. Essa safra a gente vem não crescendo, mas recuperando o que perdeu na safra passada. A seca que está acontecendo, que está atrapalhando tanto a safra aqui em São Paulo, nos prejudicou menos lá no Mato Grosso do Sul. Portanto, a gente conseguiu dar uma avançada na safra. A gente está hoje mais ou menos 15% à frente do que estava nesse mesmo período. Dados aí da segunda quinzena de julho, agosto está ficando pronto agora, a primeira de agosto está ficando pronta daqui a uns dias, mas a segunda quinzena de julho, a gente já aumentou aí quase 25 milhões de toneladas de cana, um crescimento aí de 15%, e com relação a produto, também não fugimos da regra aqui da região. Açúcar está bem abaixo, a gente tem aí cerca de 600 mil toneladas de açúcar produzidas até agora, uma redução expressiva no volume, e etanol crescendo aí quase 40%, sobretudo hidratado, com relação também ao ano anterior, 1 bilhão e 600 mil litros produzidos até o momento. A cana está melhor, a terra por tonelada de cana 6% é maior, aí a gente por conta
a seca ajudou um pouquinho.
Isso é, deu uma, exatamente, o que você fala, está certíssimo, deu uma recuperadinha no ATR, que da gente é um pouquinho baixo por conta da chuva, viu, um pouco baixo na safra passada. Então, a gente está recuperando aí o que perdeu na safra passada, a gente espera avançar nisso. Vamos ver o que, é que acontece. Nosso estado, a safra é um pouquinho mais longa, né?
Estamos falando hoje de quantas unidades em operação atualmente no Mato Grosso do Sul, Roberto?
Somos 19 unidades em produção, já fomos mais, já fomos menos, mas aí nós tivemos uma unidade que recomeçou as operações esse ano. Somos 19 unidades em operação no estado.
Agora, o São Paulo, fundamentalmente São Paulo, menos o Triângulo Mineiro, menos ainda Goiás e, pelo jeito, menos ainda Mato Grosso do Sul, vão ter uma safra mais longa, ou seja, São Paulo vai sair com uma morte súbita, estamos esperando aí mais tardar no começo de novembro. Vocês calculam que vai ter cana para moer até quando lá mais ou menos no Mato Grosso do Sul, Roberto?
Olha, isso é um negócio interessante, porque, vamos lá, se você considerar 31 de março, o último dia da safra, né? A gente tem usina Mato Grosso do Sul, sempre começou cedo. Então, esse conceito de começa, termina, eu uso sempre ano safra para facilitar. Então, a minha conta é até dia 31 de março de 2019. E o que tem acontecido é que as unidades da gente têm cana pronta, já geralmente começa final de fevereiro. Assim, as últimas três safras eu tive usina moendo 12 meses por ano. Todo o período do ano tem. Isso é uma coisa que a gente desenvolveu lá no estado, até de manejo agrícola também, por conta exatamente dessa chuva fora de hora. Então tem cana, tem muita usina nova. O pessoal se planeja para fazer um apontamento, às vezes até fracionado, e conseguir moer. Termina tarde, começa cedo, tem gente que não para. Então é importante a gente está vendo as usinas. Realmente deve acabar mais cedo, então eu não acredito, acho que pode ter uma possibilidade de que a gente não tenha, a exemplo das safras passadas, a gente não tenha unidade moendo o tempo todo, mas é uma característica da gente, a gente termina tarde e começa cedo.
Isso é bom, né, Roberto, porque a gente nota, e o Notícias Agrícolas, você sabe que acompanha bastante o setor, a gente nota que não vão todas as, vão ser poucas usinas que vão ter produtos para carregar durante uma entre-safra muito mais longa, uma entre-safra de 5 meses. É, e o Mato Grosso do Sul, com essa característica de ter praticamente produção o ano inteiro, talvez agora, né, talvez vai ficar um pouquinho menor, né, um pouquinho mais curta, uma safra, mas enfim, ainda assim vai ser uma safra mais longa do que se espera aqui em São Paulo, por exemplo. Então, significa, dá para atravessar uma entre-safra e aproveitando, tendo produto para aproveitar preços melhores, né, Roberto?
A gente espera que sim, né? Acho que depois de um tempo tão ruim que o setor passa, qualquer notícia boa é alentadora aí que a gente possa. Enfim, o produtor do Mato Grosso do Sul se adaptou a uma condição climática de lá e aí, evidentemente, tem que tirar vantagem. Você tem uma perdinha na qualidade da cana, mas você tem um mercado melhor. Então, equilibrar o jogo para ganhar o máximo possível.
O etanol está remunerando bem nesse pico de safra, agora que está dando uma caidinha? Será que as empresas conseguiram fazer um caixazinho nos 3 primeiros meses de moagem, Roberto?
Acho que o problema não é o etanol, é o açúcar, né? que está remunerando muito mal, né? Evidentemente fazendo com que o etanol seja atrativo. Importante a gente ver... Eu gosto muito de olhar pelo outro lado, pela ponta, né? O etanol tendo mais consumo nos outros estados. Aí por alguns por questões tributárias tem menos consumo, mas a gente vê o etanol sendo competitivo. Acho que a gente fala de preço de etanol, eu gosto de falar muito do preço da bomba, né? Que é quando o etanol está valendo a pena para o consumidor, está chegando. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em foco. Evidentemente, rentabilidade é importante, é fundamental para o setor, mas esse mercado é um mercado muito importante que a gente tenha competitividade nele.
Agora, de todo modo, o etanol ele fica com uma boa folga agora, até mais tardar outubro, novembro, depois ele já começa a encurtar. Você não acha que para regiões onde o etanol é muito mais significativo, como é o caso do Mato Grosso do Sul, o setor não estava na hora de pensar em transformar o etanol em commodity para fazer com que ele tenha rede, com que as usinas possam se planejar, porque hoje as usinas se planejam em açúcar, não se planejam em etanol, né, Roberto? Então, eu faço essa pergunta porque o Notícias Agrícolas está trabalhando muito em cima desse tema e sempre tentando colher opiniões a respeito de uma coisa que não é muito fácil de ser visualizada no primeiro momento, mas a gente já sabe que tem gente já trabalhando em alguns mecanismos aí.
É muito importante essa sua pergunta e é uma coisa que a gente sempre teve em mente. Acho que isso sempre foi um problema para o etanol. E aí a gente fica muito satisfeito quando vê o RenovaBio, que eu acho que responde a essa sua pergunta. A chegada do RenovaBio, os mecanismos de mercado que estão sendo implementados através dessa nova política, que é uma política não só para o etanol, mas para outros biocombustíveis, e que tem exatamente o que você falou, tem previsibilidade, tem um mercado envolvido, vai ter o CBio negociado na Bolsa. Então,
é uma metáfora de rede.
Exatamente, é uma metáfora de rede e com planejamento de longo prazo, meta de redução, meta de descarbonização. É quando você vê o nosso benefício difuso, que é o benefício ambiental, ser reconhecido, que isso é outra coisa. Esse era um valor que a gente não tinha reconhecido, então está sendo reconhecido. É um poderoso indutor de eficiência, ou seja, no médio prazo ele até traz o preço mais para baixo do nosso produto. Então eu acho que é exatamente isso, a resposta para essa pergunta que você fez, e ela é fundamental. Chega, como é que é um produto que é a metade do nosso setor, né? Grosso modo, metade, mas metade do nosso produto não tem mercado, não tem mecanismo de mercado, é um produto praticamente spot. Então, assim, isso mesmo conhecendo da política de contratação de combustível, mas é sempre uma coisa de curto prazo, safra após safra. Então, assim, você tem finalmente um mecanismo de previsibilidade de longo prazo, suscetível e calcado nas leis de mercado. O que é muito importante. Eu acho que o RenovaBio é também muito bom por causa disso.
Para concluir, Roberto, nós temos visto alguns modelos de negócios que começam a mudar, não digo a cara do setor, mas eles começam a dar um oxigênio, uma nova luz dentro de um setor um tanto quanto conservador. Nós tivemos um contato recente, uma entrevista com uma empresa de Ribeirão Preto que faz gestão de recursos e ela identifica, por exemplo, uma usina que tem capacidade ociosa, identifica quem tem cana spot para comprar, identifica o investidor. O investidor compra a cana, contrata a produção na usina, fica com o risco do negócio na venda, enfim, todo mundo ganha. Agora há pouco, conversando também aqui na FenaSul com a Ecogen Energia, também eles entrando cada vez mais forte na terceirização de negócios, tentando fazer com que o produtor fique focado no seu core business. Uhum. E ele fala, deixa que a vinhaça é por nossa conta, uhum, deixa isso que é por nossa conta. Eu acho que são modelos de negócios que, de certa maneira, vem para reconhecer que, apesar da crise, o setor está aí, existe, funciona e vai continuar funcionando, né? É uma maneira positiva de ver esse futuro, né, Roberto?
É uma notícia boa, que é mais uma notícia boa que o Notícias Agrícolas me dá. Eu já tinha tido alguns exemplos disso, mas você me deu dois ótimos exemplos. Eu acho que é isso aí, isso é um retrato do nosso setor. Eu acho que hoje, antigamente o pessoal dizia que determinado tipo de só funciona grande negócio, não vai ter mais usina pequena, e isso começou a evoluir. Hoje a gente prova que gestão tem futuro, não importa se grupo grande, grupo pequeno, a gente vê os grandes grupos tendo bons resultados, grupo pequeno também tendo bons resultados, com gestão eficiente. Esse tipo de modelo de negócio exatamente foca o quê? Essa melhoria na gestão, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tem que ser incentivado, e é muito bom ficar sabendo dessas novidades.